Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos, explorar um pouco as técnicas de auditoria contábil tributária. O foco é entender como se descobre omissão de receitas, sabe?
Isso aí.
A nossa base é um material muito bom do Alexandre Alcântara, que, aliás, está disponível em alcantara.pro.br. E esse material é inspirado na segunda edição do Manual de Auditoria Contábil Tributária dele. O objetivo é mais entender as estratégias-chave, né, para achar receita não declarada.
Exato.
Então, bom, a ideia central, pelo que entendi, é que a auditoria é tipo uma ferramenta técnica super importante contra fraudes contábeis, aquelas que acabam escondendo receita do fisco, né?
É isso mesmo. E olha, um ponto crucial que o manual do Alcântara levanta é que tem situações bem específicas que a própria lei já trata como, como um forte indício de receita omitida, uma presunção legal, né?
Ah, interessante.
E aí, nesses casos, a responsabilidade vira do contribuinte. Ele que tem que correr atrás e apresentar documento, prova concreta, para explicar aqueles valores e, bom, derrubar a suspeita do fisco.
Faz sentido. E uma das primeiras técnicas que o material comenta é a análise de fluxo de caixa e também a conciliação bancária. Como é que isso funciona na prática?
Basicamente, o auditor vai confrontar, sabe? Ele pega as entradas de dinheiro nos bancos, e hoje o fisco tem acesso a isso, né? Cruza dados via sistemas como o Simba, que mostram a movimentação financeira toda, e compara isso com as receitas que a empresa declarou lá na contabilidade dela.
Ok.
Se aparecer depósito sem explicação contábil, ou uma movimentação que, tipo, não bate com o faturamento que foi informado, bom, isso pode ser um sinal claro de omissão de receita. Está previsto na legislação. A menos, claro, que a empresa consiga justificar direitinho de onde veio aquele dinheiro.
Entendi. Quer dizer, os extratos bancários podem contar uma história bem diferente dos livros da empresa. E essa busca por pistas fora da contabilidade, ela se aplica também para pagamentos e recebimentos mais escondidos? Tipo, dinheiro em espécie?
Com certeza. Investigar a transação em dinheiro vivo, sabe? E também de onde vêm os reforços de caixa, os suprimentos. Isso é fundamental. O exemplo clássico que já levanta suspeita é o tal do saldo credor de caixa.
Saldo credor, como assim?
Parece estranho, né? Mas na contabilidade isso quer dizer que tem dinheiro ali no caixa, mas a origem dele não está comprovada nos registros. Não se sabe de onde veio.
Ah, tá.
E aporte financeiro sem documento claro também entra nessa. Outra coisa que acende um alerta forte é quando despesa da empresa é paga direto da conta pessoal do sócio, sabe?
Nossa, sim. Isso realmente complica a separação, né?
Exato, mistura tudo.
Entendi. E quando a empresa declara umas margens de lucro que parecem baixas demais, que não condizem muito com o mercado ou com o próprio negócio?
Ah, isso é fascinante. É um ponto-chave. Empresas que mostram lucros artificialmente baixos ou que ficam no prejuízo ano após ano, especialmente se você compara com outras do mesmo setor ou até com o histórico da própria empresa, isso chama muita atenção.
Imagino.
Aí entra a tal da revisão analítica. O manual detalha bem essa técnica. Basicamente é comparar os números da empresa com padrões.
Que tipo de padrões?
Padrões do setor, de concorrentes ou da própria empresa em anos anteriores. O objetivo é identificar distorções, números que simplesmente não parecem fazer sentido com a operação real, sabe?
Certo, pegar inconsistências. E o Markel também fala bastante do uso de tecnologia nisso tudo, né?
Sim, e hoje é um diferencial gigantesco. Softwares especializados, como aqueles mencionados, o Contágio Lite, o auditor eletrônico, eles usam modelagem estatística, análise preditiva, são ferramentas poderosas para processar um volume enorme de dados e achar padrões de fraude, anomalias, coisas que seria quase impossível pegar só no olho, numa análise manual.
A tecnologia dá um turbo na auditoria, então.
Exatamente. Turbina mesmo a capacidade do auditor.
Então, juntando tudo isso, parece que a combinação dessas técnicas forma uma abordagem bem robusta para a fiscalização pegar essas coisas, né?
Precisamente. O segredo está justamente aí, no cruzamento inteligente das informações: contábil, fiscal, bancário, tudo junto. Como o manual do Alcântara enfatiza, aplicar esses procedimentos do jeito certo não só aumenta a chance de o fisco comprovar a sonegação, mas também garante o direito do contribuinte de mostrar que seus recursos são legítimos, que as operações são regulares.
Isso é importante, o lado do contribuinte também.
Fundamental. E isso é vital para recuperar impostos importantes, né? IRPJ, ICMS, ISSQN, as contribuições sociais. E continua super relevante agora com o novo IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços. A auditoria ajuda a confirmar se as operações que geram imposto realmente aconteceram como declarado.
Ótimo. Olha, para quem quiser se aprofundar mais nessas técnicas de auditoria contável tributária, vale muito a pena conferir o material do autor Alexandre Alcântara lá no site dele, alcantara.pro.br. Tem bastante coisa lá.
Com certeza. E para a gente fechar, fica talvez uma provocação, uma reflexão. Com essa digitalização toda que a gente está vendo, né? Nas finanças, na própria fiscalização, que será que vem por aí? Será que surgem mais vulnerabilidades? Ou, pelo contrário, será que teremos novas ferramentas que tragam ainda mais transparência e controle, tanto para quem paga imposto quanto para quem fiscaliza? Fica aí para a gente pensar nos próximos anos.